UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Segundo dados do próprio Ministério da Saúde, a dengue é registrada em todo o Brasil, sendo as regiões Nordeste e Sudeste as mais infectadas. Pesquisadores do Laboratório de Vírus do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG publicaram recentemente o artigo Dengue Vírus 3, Genótipo 1 em Mosquitos e Ovos Aedes aegypti, Brasil, 2005-2006. Nesse estudo, foi identificada a presença desse vírus, tipo de vírus em mosquitos e ovos capturados na região de Belo Horizonte. E para entender melhor o assunto e voltar sempre nessa conversa que é importante, nós vamos ter agora a entrevista com a professora e pesquisadora Erna Krum, que faz parte do laboratório. Bom, ela está ao telefone e conversa conosco aqui na ponta da linha. Bom, antes de tudo, professora Erna Krum, muito obrigado pela presença e um bom dia, professora.
Eu aqui agradeço o convite, bom dia a você e a todos os ouvintes.
Ok. Professora, eu gostaria primeiro que a senhora falasse um pouco sobre essa pesquisa. Em linhas gerais, eu estaria sendo um pouco precipitado ou interpretando errado, nós temos um novo tipo de vírus de dengue ou não é muito por aí, professora? Vamos lá, fique à vontade.
Não é exatamente isso. Tá. É o seguinte, nós temos 4 sorotipos de dengue, sendo que em Belo Horizonte circulam 3 sorotipos.
Isso.
1, 2 e 3, sabidamente. Para entender melhor a biologia do vírus, nós, porém, estudamos o genoma desse vírus. E ao estudarmos o genoma, nós subclassificamos os sorotipos em genotipos. E aí nós conseguimos acompanhar melhor, molecularmente, a origem dos vírus. Porque quando nós falamos, por exemplo, dengue 3, nós temos diversos subtipos.
Isso,
4 subtipos, como se fossem subtipos.
Uhum.
Esse é um estudo retrospectivo, 2005-2006, quer dizer, é material daquela época, onde foi encontrado, então, esse dengue 3, genotipo 1.
Então, continua o vírus, né? O vírus é o mesmo, dengue 3, né?
O sorotipo do vírus é o mesmo.
É o mesmo, tá.
Mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos, por exemplo, epidemias no Rio de Janeiro, em outras cidades, como Teresina, e nós temos materiais desses locais, mas nesses locais circulava outro genotipo, que é o genotipo 3. Então, a novidade é a circulação do genotipo 1, que nós já tínhamos descrito em humanos em 2002, 2004, e foi encontrado em mosquitos e suas larvas 2005, 2006. O que nos mostra isso? Em primeiro lugar, que nós temos uma circulação de um vírus dengue 3, à época nós tínhamos, né? Uma circulação de um dengue vírus 3 diferente, por exemplo, do Rio de Janeiro, apesar de nosso contato por via aérea, por ônibus, por carros com o Rio de Janeiro ser grande.
Claro.
O genotipo que circulava aqui era totalmente diferente. Assim como, por exemplo, nós temos estudos de Teresina, onde circulava o mesmo genotipo do Rio de Janeiro.
Do Rio de Janeiro.
Isso, evidentemente, é intrigante. Nós precisamos estudar a biologia do vírus melhor para compreender por que circula aqui um vírus de uma outra origem que circulava no Rio de Janeiro à época. Então, para isso, nós estamos fazendo agora estudos em tempo real, em que nós estamos acompanhando essa epidemia. Já sabemos que em larvas nós encontramos dengue vírus 1 e dengue 3, mas nós ainda estamos trabalhando na classificação do genótipo desses vírus.
Professora, o fato de termos um aumento do número registrado de casos de dengue em Belo Horizonte nesses 5 primeiros meses, a senhora poderia afirmar, a gente poderia pensar que é devido a essa circulação desse novo genótipo aqui em Belo Horizonte, professora?
Isto nós ainda não podemos afirmar, né? E dengue tem realmente essa característica de ter ciclos como se fossem ondulantes.
Ah, ok.
Há tantos anos, né?
Isso é normal.
Isto é normal. Tá. Não é normal, na verdade, porque nós não queremos ter dengue.
Claro, claro. Não, tá certo.
E nós precisamos entender melhor por que isso acontece, como isso acontece, para poder ter mais medidas preventivas, além dessas que o governo adota, no sentido de interceptar esse ciclo e não deixar que ele seja ondulante, né? A nossa pesquisa também mostra e confirma a circulação, então, desse genótipo em mosquitos e larvas. O que isso significa? Uma transmissão vertical, que já era descrita, mas não para esse genótipo. Uma transmissão vertical significa que os ovos que são colocados pelas fêmeas do mosquito já estão infectados. Quando ocorre a eclosão, né, nasce a larva, que depois produz o mosquito, e esse já estará infectado. Então, já estará pronto para, ao picar uma pessoa, transmitir a doença.
Então, essa transmissão vertical aumenta, é mais rápida, não é, professora?
Essa transmissão vertical, nós acreditamos ser a responsável pela manutenção do vírus nos períodos interepidêmicos. Porque nós temos uma redução de chuva a partir de agora, até setembro, outubro, e nossa transmissão cai bastante, né? O número de mosquitos cai bastante. Mas quando tivermos novamente a chuva, esses ovos, eles resistem a um ano à temperatura ambiente, eles então podem eclodir e gerar já mosquitos infectados. Isso, evidentemente, alimenta o ciclo de transmissão muito mais rapidamente.
Então, mesmo sem chuva, o combate continua?
O combate tem que continuar o ano inteiro, né? Evidentemente que agora nossos estudos, nós estamos, como eu falei, trabalhando em tempo mais real, talvez permitirão que ações da prefeitura sejam mais localizadas em áreas onde nós sabemos que existem mosquitos infectados.
Ok. Estamos tendo o prazer de conversar com a professora e pesquisadora Erna Krum, do Laboratório de Vírus do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas, o ICB, aqui da Universidade Federal de Minas Gerais. A professora faz parte da equipe e trabalhou em cima e publicou o artigo Dengue Vírus 3, Genótipo 1 em Mosquitos e Ovos Aedes aegypti, Brasil 2005-2006. Professora, no mês passado, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, ele propôs a cobrança de impostos sobre os lucros das empresas farmacêuticas para que esse imposto pudesse tornar recursos para pesquisa e desenvolvimento de vacinas e tratamentos para doenças como malária, mal de chagas e inclusive a dengue também. A senhora acredita que isso realmente possa acontecer? Falta mesmo um investimento, falta recurso para pesquisa na área da dengue aqui no Brasil, professora?
O governo tem investido bastante em pesquisas. Nós mesmo recebemos investimentos do Instituto Dengue, que é um projeto que está sendo realizado aqui na UFMG, junto com outras instituições. Recebemos apoio através de um projeto chamado Pronex, mas são realmente verbas federais ou estaduais que mantém esse ciclo da pesquisa. O investimento da área privada no Brasil é realmente bastante reduzido e as empresas não investem em doenças cujo retorno imediato, às vezes, não será tão alto por ser de países em desenvolvimento. Dessa forma, acho que talvez, fazer com que essas empresas desenvolvam parte de suas pesquisas também no Brasil, ou então que elas façam investimentos em pesquisa, acho que é uma boa medida.
Sim.
Com certeza.
Ok. Professora, a senhora falou, né, de doença de países que não são países, né, Europa, Estados Unidos. Existe um intercâmbio aí entre parceria com outros países no combate à doença, na área de pesquisa, por exemplo, professora?
Ah, sim, existe um grande intercâmbio com outros países. Hoje a ciência é bastante globalizada, os meios de comunicação, as revistas que são online, muitas delas hoje de acesso gratuito, né? Então isso está facilitando muito a divulgação da ciência pelo mundo, né? O tempo de geração, tudo é muito, muito mais rápido. Mas, evidentemente, nós ainda temos, apesar do desenvolvimento da ciência brasileira ter avançado muito, nós ainda temos uma lacuna muito grande, uma dificuldade muito grande com produtos importados e outros itens.
Professora, só por curiosidade, quais outros países que têm um intercâmbio na área, né, de pesquisa da dengue que a senhora poderia citar para a gente, professora?
Não, nós temos intercâmbio com Estados Unidos, com alguns países da Europa, mas evidentemente países também como Cuba, que tiveram epidemias graves, enfim, não, tá. Hoje isso está muito estendido para todos os países.
Tá bom. Professor, eu sei que é uma pergunta que a senhora já deve ter respondido várias vezes, mas é importante, a gente tem que voltar nela. Como é que a gente diferencia, né, o Aedes aegypti de um pernilongo comum, de um mosquito comum? Né? Como é que a pessoa que está nos ouvindo pode realmente fazer, é possível de diferenciar, professor, ou é muito complicado para um leigo assim?
Olha, é possível basicamente diferenciá-lo pelas listras. É, mas fora isso, nós fazemos uma identificação mais precisa em lupa e também fazemos a diferenciação de Aedes, Aedes albopictus e Aedes aegypti, mas aí em lupa, onde pequenos detalhes na sua morfologia e estrutura mostram a diferença das espécies, né? Tá. Agora, qualquer até o momento, não sabemos ainda qual é o impacto do Aedes albopictus na transmissão da doença, mas certamente ele também faz parte. Então, qualquer mosquito que tenha os hábitos,
hábitos
mais
de...
matinais e fim de tarde, né?
Tá.
Não tanto noturnos, são hábitos diurnos, enquanto que o nosso pernilongo, ele tem hábitos mais...
Noturnos,
e a diferença nas listras, né? Isso pode levar a uma forte indicação, e caso ele queira comprovar, o serviço de zoonoses da prefeitura certamente o ajudará.
Tá. Vou falar em comportamento. Algumas pessoas falam que o mosquito da dengue voaria mais baixo, não chegaria, por exemplo, a prédios, a alturas maiores. Isso é verdade, professora?
Olha, nós temos sim tido relatos de mosquitos em alturas maiores do que as esperadas pelos que estudam o mosquito. Né? Mas, evidentemente, aí a gente tem talvez o transporte por elevador ou outras formas, né, de transporte. Aí eu realmente não sou tão entendida nessa área.
Tá.
Mas ele tem realmente um limite, né, de circulação, né? Mas o homem doente não tem um limite de circulação. Então ele voa.
Lembrado.
Né? E com isso a doença então acaba circulando de uma forma assim, não tão homogênea quanto a gente esperaria.
Tá bom. Professora, qualquer suspeita, procurar a prefeitura, os postos de saúde, é isso? Ou algum hospital mais próximo, é isso,
sim,
professora?
Sim, com certeza.
Tá bom. Então tá joia. Professora, as pessoas que estão nos ouvindo e querem conhecer um pouco do trabalho do laboratório, né, da qual a senhora faz parte, pela internet é possível, algum telefone de contato? Fique à vontade, professora.
Bom, nós temos as nossas publicações científicas, né, que podem ser encontradas na internet, com o meu nome, Erna Kron. Há uma homepage do nosso instituto, mas na verdade nós não temos nenhuma área de esclarecimento específico dessa pesquisa.
Tá, mas pelo
nosso telefone é 3409-2539.
Ok. E 2539, é isso, professor? 3409-2539.
Isso.
Ok, então tá bom. Professora, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho da equipe, né? A gente sabe que é um trabalho, né, de pesquisa, é um trabalho de equipe, e conte conosco aqui na Rádio UFMG Educativa para a gente continuar esclarecendo muitas vezes as dúvidas que as pessoas têm, mas também as interpretações erradas, equivocadas, que às vezes chegam na mídia da pesquisa sobre dengue. Tá bom, professora?
Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer e estamos à disposição.
Tá bom, grande abraço, bom dia, professora.
Bom dia.
Esta foi a professora Erna Kron, do Laboratório de Vírus do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas aqui da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela, junto com a equipe, elaborou o artigo Dengue Vírus 3, genótipo 1, ou seja, não é um novo vírus, mas é uma variação do vírus tipo 3, né? Do sorotipo, né? 3, em mosquitos e ovos Aedes aegypti no Brasil 2005-2006. Não tínhamos registro em Belo Horizonte deste genótipo. Ele existia em Teresina, no Piauí, no Rio, na cidade do Rio de Janeiro. E aí, através de uma nova circulação, chegou aqui a Belo Horizonte. Lembrando, mais uma vez, você que está ligado conosco, a questão da dengue é uma questão importante mesmo, a professora falou, mesmo em época de seca, não é para a gente relaxar, tá? E agora, né, daqui a pouco tem o Fala Bicho, daqui a pouco também tem um Circuito FMG, para fechar nossa entrevista, eu separei ele aqui que é um sucesso, né, entre a programação da Rádio FMG Educativa. Porque muitas pessoas comentam, falam dele direto, que é o jingle, né, a música que divulga a campanha do combate à dengue do Ministério da Saúde, mas num ritmo mais caliente. Vamos ouvi-lo porque, segundo a professora e segundo a gente sabe também, não é só na época de chuva que devemos preocupar com a dengue, ok? Agora são 10h59.
E eu tô com você, você está comigo. Vamos todos juntos combater o inimigo. Pra lutar contra a dengue tem que ter união. Eu, você e todo mundo nessa mobilização. Dengue é coisa séria, dengue mata é um perigo. Só lutando todos juntos combatemos o mosquito. Não deixa água acumular, o Brasil está unido. Venha você também combater o mosquito.
Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.